Senhores deputados, bom dia. Queria cumprimentar todos os senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos, uma vez que estamos limitados no tempo e acabámos agora de registar quórum. Vamos entrar imediatamente na ordem do dia. Havia aqui outras coisas prévias, mas ficam para a próxima semana. Eu vou marcar a reunião para dia 4, terça-feira, provavelmente às 18 horas, da 7h30, 18 horas. Portanto, vou falar com a senhora vice-presidente, ver se ela pode iniciar, porque eu venho de Bruxelas nesse dia. Portanto, chegarei logo no início da reunião, ou a meio da reunião. Vamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos. Precisamos de votação de pareceres. O primeiro parecer é da autoria do Sr. Deputado Honório Novo, do PCP. Ele não está presente. Não sei se disse alguma coisa. Vamos deixá-lo para depois. Pode ser que ele, entretanto, chegue. O segundo é da autoria da Sra. Deputada Lídia Bulcão, que também não está presente ainda, está atrasada. Senhores deputados, não se importam que nós vamos, então alteremos a ordem de acordo com os relatores que já estejam presentes. Vamos avançando com isto. O que significaria que começávamos para a linha C, em que está em causa uma alteração de uma proposta da Comissão de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o apoio ao desenvolvimento rural, FEADER, pelo FEADER. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Este parecer versa exatamente sobre essa iniciativa, que refere que, tendo em conta a importância dos desafios futuros para a Europa no âmbito da segurança alimentar, do ambiente e do equilíbrio territorial, permite que a PAC permaneça como uma política europeia estratégica, uma resposta mais eficaz, quer em termos políticos, quer na utilização dos recursos orçamentais. Deste modo, a Comissão defende que é objetivo da União a manutenção de uma política agrícola comum, cujos desafios passam fundamentalmente pela produção alimentar viável, pela gestão sustentável dos recursos naturais e ações climáticas e pelo desenvolvimento territorial equilibrado. Esta reforma da PAC desenrola-se em simultâneo com as propostas para o próximo quadro financeiro plurianual 2014-2020. E julgo que talvez seja importante referir que, a fim de satisfazer os objetivos estratégicos plurianuais da PAC, provém diretamente da Estratégia Europa 2020 para as Zonas Rurais Europeias e cumprindo as disposições do Tratado, as propostas foram alteradas, tendo em conta também a adesão da Croácia, prevista para 1 de julho de 2013, e tem por objetivo estabelecer o quadro legislativo da Política Agrícola Comum para esse período. A base jurídica desta iniciativa consubstancia-se nos artigos 42 e 43, número 2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, é respeitado o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa, a esta iniciativa, o processo de escrutínio está concluído.
Sr. Deputado, muito obrigado. Há também aqui um parecer da Comissão da Agricultura e Mar, também conclui pela inexistência de violação do princípio da subsidiariedade. Eu pergunto se pretende alguém usar a palavra sobre esta matéria. Isto é, aliás, uma alteração de uma anterior proposta que já foi escrutinada. Não é o caso? Posso submeter a votação este parecer? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? É aprovado, então, por unanimidade. Também no domínio da agricultura, uma alteração da proposta da Comissão de Regulamento sobre uma organização comum dos mercados OCM dos produtos agrícolas, regulamento OCM única. Sr. Deputado António Serrano tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os deputados e todas as deputadas. De facto, esta iniciativa da Comissão prende-se com a entrada da Croácia na União Europeia a partir de 1 de julho de 2013 e é necessário adaptar os regulamentos para que este país possa utilizar os instrumentos de apoio da programação financeira plurianual para o próximo período de programação. Nesta iniciativa refere-se à adaptação dos regulamentos da OCM única aplicada à agricultura e esta iniciativa já foi também apreciada pela Comissão de Agricultura e Mar, a qual também analisou a respectiva iniciativa e aprovou já o relatório que eu subscrevo na íntegra e se anexa ao presente parecer, fazendo parte integrante, e, portanto, de forma muito sintética, em função dos considerandos expostos, aquilo que é o parecer relativamente a esta iniciativa é de que ela respeita também o princípio da subsidiariedade e neste caso, o escrutínio se dá por concluído. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre este ponto. Eu penso que esta proposta é, de certa forma, paralela à anterior, também tem uma consequência da adesão da Croácia. Não há. Vou submeter a votação, então votos contra. Abstenções, é aprovado por unanimidade. Talvez pudéssemos passar já à linha E, Sr. Deputado António Serrano, em que está em causa, duas propostas sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. O Sr. Deputado António Serrano é o relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todas estas iniciativas têm a ver com a revisão da legislação da União Europeia sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e constituem uma resposta já às conclusões do Conselho Europeu sobre a inovação do setor dos dispositivos médicos, e que foram adotadas estas conclusões em junho de 2011, e também uma resposta à resolução do Parlamento Europeu sobre os implantes mamários defeituosos, adotado em 14 de junho de 2012. Desse ponto de vista, estas iniciativas foram também já apreciadas em sede de Comissão de Saúde, que emitiu também o seu relatório, o seu parecer, que nós entendemos integrar nesta proposta de parecer, e, portanto, o que se verifica é que, em face dos considerandos que nós analisámos, estas iniciativas respeitam o princípio da subsidiariedade, e nós daríamos o escrutínio por concluído, subscrevendo inteiramente também o parecer da Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Conclui-se que não há violação do princípio da subsidiariedade, na sequência, aliás, do parecer da Comissão de Saúde também. Sr. Deputado, não sei se há intervenções sobre este ponto. Não é o caso. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Lídia Bulcão, proposta da Comissão sobre regras para os pagamentos de direitos aos agricultores no âmbito do regime de apoio no âmbito da PAC. Não sei se é capaz de ser paralelo aos anteriores, têm a ver com a adesão da Croácia, provavelmente também a alteração, mas queria só dizer que já votámos as linhas C e D. Mas, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, peço desculpa pelo atraso e agradeço de terem passado na ordem do dia. Portanto, este parecer diz respeito, precisamente, tal como o Sr. Presidente estava a dizer, alterações que são introduzidas à COM 625, que já foi aprovada aqui nesta comissão, e que decorrem da entrada, precisamente, da Croácia na União Europeia, prevista para 1 de julho de 2013. Devido a esta entrada, foi necessário reajustar as propostas de reforma da PAC para garantir a sua aplicação também à Croácia enquanto Estado-membro. No que diz respeito a esta alteração em concreto desta proposta, as principais alterações introduzidas são a introdução gradual dos pagamentos diretos na Croácia, a possibilidade de conceder pagamentos diretos nacionais complementares, alguns aspectos financeiros, nomeadamente os envelopes nacionais, os montantes líquidos após a limitação, o montante máximo de pagamentos diretos nacionais complementares que podem ser concedidos, e a implementação da Reserva Nacional para a Desminagem da Croácia, que diz respeito aos terrenos desminados reconvertidos para atividades agrícolas. Esta alteração à COM 625 não tem implicações orçamentais e não parece também ter implicações para Portugal, que não as decorrentes do próprio regulamento da COM 625, que foram identificadas aqui na devida altura e também foram sinalizadas no parecer da Comissão de Agricultura e Mar, que seguem anexo este parecer. Assim, no que toca ao cumprimento do princípio de subsidiariedade, esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através da ação da UE. E em relação à iniciativa análise, o processo de escrutínio encontra-se concluído.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, está apresentado o parecer. Esta proposta enquadra-se na linha também das linhas C e D. São alterações de propostas anteriores em consequência da adesão da Croácia. Pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Neste caso, estão em causa os pagamentos diretos aos agricultores. Intervenções? Não há. Votos contra? Também não. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, então. Senhores deputados, temos aqui informação de que o Sr. Deputado Honório Novo não poderá vir e pediu para fazer uma apresentação deste primeiro parecer, em que está em causa também uma alteração da proposta da Comissão de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre financiamento, gestão e vigilância da política agrícola comum. Esta proposta resulta também da adesão da Croácia à União Europeia e, fundamentalmente, a conclusão do Sr. Deputado é que não há violação do princípio da subsidiariedade, porque a PAC é uma política do domínio das competências partilhadas, mas os objetivos da iniciativa não podem ser suficientemente alcançados só pelos Estados-membros, devido às relações com outros instrumentos da PAC e às limitações de aplicação e execução financeiras de cada um dos Estados. Ele depois descreve aqui as alterações, que são ajustamentos que decorrem do ato de adesão da Croácia, e, designadamente, tem a ver com novas regras aplicáveis à publicação de informações sobre quem é que beneficia dos fundos agrícolas europeus, exigindo informações mais pormenorizadas quanto à descrição das medidas para que os fundos são desembolsados, um limiar mínimo abaixo do qual o nome do beneficiário não será publicado e a justificação pormenorizada para proteger os interesses financeiros da União. E há uma alteração de outros é editado um título 3, capítulo 4, justamente sobre isto, publicação de beneficiários, limiar a informação dos beneficiários, poderes da Comissão. Portanto, é também uma iniciativa que se enquadra nas anteriores alterações de regulamentos relativos à PAC por causa da adesão da Croácia. Enfim, penso que nos seus traços já está apresentada a proposta e o parecer. Sr. Deputado, pergunto se alguém quer intervir sobre esta matéria. Não é o caso. Posso submeter a votação? Foi assim que foi solicitado pelo Sr. Deputado Honório Novo, que é o relator. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É também aprovado por unanimidade. Não há ausência do relator, mas enfim, é preciso ficar à ata que foi o relator que solicitou. Não sei se o PCP, que não votou, mas foi o relator que solicitou a apresentação. Sr. Deputado, vamos distribuir estes parceiros que aqui estão no ponto 2. Em primeiro lugar, uma proposta de decisão do Conselho sobre a celebração do acordo entre a União Europeia, Estados-membros e a Suíça sobre programas de navegação por satélite europeus. Penso que isto é o chamado GPS europeu. É o CDSPP. Sr. Deputado, Serpa Oliva. Seguidamente, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre que altera o anterior regulamento sobre os precursores de drogas. Partido Socialista. Sra. Deputada Ana Catarina, obrigado. Proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre disponibilização no mercado de equipamentos de rádio, PSD. Sra. Deputada Cláudia Aguiar. Srs. Deputados, temos concluída a agenda de hoje. Só queria dizer o seguinte, iria marcar a próxima reunião. Na próxima semana vamos ter uma reunião que vai ser só uma reunião também relativa a parceiros, vai ser no dia 4, à tarde. Depois, na semana seguinte, dia 11, irei agendar dois pontos. Um deles é a discussão sobre eventual revisão da metodologia de controle da subsidiariedade e as suas ligações com a proporcionalidade, também isso estava também em causa. Outro ponto que foi tratado, que já foi referido, que deveríamos tratar, é saber, enfim, qual é a nossa posição sobre aquela constituição daquela conferência prevista no artigo 13 do Tratado para a Estabilidade, Governo Económico e Financeiro, o Tratado Fiscal Orçamental. Queria só, já agora, informar, enfim, mas temos aqui alguns minutinhos só, que eu participei ontem numa reunião com mais 11 comissões de assuntos europeus, a convite do Parlamento da Dinamarca, onde isso foi uma das questões que foi discutida, porque há uma iniciativa da Assembleia Nacional Francesa. É manifesto que há diferentes sensibilidades. Há parlamentos que querem avançar já para a conferência, há outros que preferem encontros regulares, há outros que querem, enfim, sobretudo fora da zona euro, querem que seja no quadro da COSAC, porque se calhar até seria mais natural, mas como se decidiu que a COSAC não tem poderes para constituir conferências, a propósito da Convenção sobre Política Europeia de Segurança Comum, se calhar agora também pode acontecer o mesmo, e será provavelmente a Conferência de Presidentes que terá de constituir essa conferência, não a COSAC. Porque foi essa a deliberação que se fez, que se tomou na altura na Bélgica. Bem, eu queria só dar esta informação e enfim, teremos então a nossa próxima reunião na terça-feira, dia 4. E pronto, por agora, em obediência ao ponto, à ideia de que não teríamos mais de coisas que não fossem indispensáveis, encerraríamos por aqui os trabalhos, a não ser se que haja algum outro assunto simplesmente ou urgente que queiram ver tratado. Senhores deputados, amanhã... Pois é. Não foi, meu ordem de dia já foi distribuído. Senhores deputados, amanhã temos audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus às 10. Muito bem, muito obrigado.